Irmão, vamos a Gênesis capítulo 5, é a segunda e última pregação sobre Enoque. A primeira foi ele andou com Deus e você, parte 1, agora vamos para a parte 2. Gênesis 5, 18 a 24, na realidade eu vou ler apenas para recapitular a história, mas nós vamos basear esta pregação em Hebreus, chegaremos já lá. Então, Gênesis 5, 18 a 24 diz assim: Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Na pregação passada, nós perguntamos o que é que Enoque tinha de tão especial para ter alcançado um privilégio tão diferente e especial, sobrenatural, de não morrer. Esse homem não morreu. E nós ficamos de responder, então, hoje, falando de duas características de Enoque, ambas em Hebreus 11 e 5. Vamos lá, Hebreus 11 e 5, que é a famosa galeria dos heróis da fé, Hebreus 11. Então, no versículo 5, nós lemos: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Uma afirmação, então, clara. Se havia alguma dúvida em Gênesis, agora fica tudo esclarecido, de que ele não viu a morte mesmo, trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, duas características de Enoque: fé, conforme já comentei, foi um dos heróis da fé e está supremamente bem acompanhado aqui naquela galeria com os outros heróis da fé de Hebreus 11. Aqui não se trata de uma fé específica na trasladação do seu corpo. Ele foi trasladado porque ele teve fé que Deus iria trasladá-lo, ele teve fé que não ia morrer, e era um pedido que ele fez a Deus de não morrer, ele teve fé nisso. Não é o que se entende do contexto. Ele tinha uma vida de fé, ele era um homem de fé, uma vida acreditando nas promessas de Deus, na revelação de Deus. Até aquela época, certamente poucas, mas havia, e ele creu no que estava revelado até o dia em que ele viveu, até a época dele, uma vida de obediência ao Deus Criador, ao Deus do céu, o Deus ainda pouco conhecido pela pouca revelação que havia, mas com o pouco que havia, ele creu e se tornou obediente. Era uma vida de prioridades cuidadosamente escolhidas. Não sabemos detalhes de Enoque, mas o que eu estou dizendo dele pode ser dito de qualquer pessoa cujo resumo seja assim: fulano ou cicrana era um homem de fé, ou era uma mulher de fé. Então, esta expressão de fé, que tinha fé, se explica assim: obediência a Deus, levar Deus a sério, prioridades na sua vida, escolhidas em função do que Deus quer, é isto. E eu pergunto: você é um homem de fé? É uma mulher de fé? Uma moça de fé? Um rapaz, um senhor, um ancião de fé? Você crê de fato na palavra de Deus, quando diz que você pode vencer o mundo e se tornar altamente santificado pelo Espírito Santo que habita em você? Você crê mesmo nisto? Você crê que tudo pode em Cristo, ou com Cristo? Tudo posso naquele que me fortalece, disse o apóstolo Paulo. Você crê mesmo? Só você pode responder. Eu não vou aprofundar nesta pergunta, mas é uma pergunta extremamente importante para todo crente. qual o tamanho da sua fé, a que ponto vai a sua fé, o quanto ela mexe na sua vida, o quanto ela altera o seu viver, o quanto ela serve de rumo, de norte para o seu dia a dia, não apenas como uma confissão já clássica, já muito repetida na sua vida, conhecida, que você é um crente, que você crê em Jesus Cristo, que tornou-se homem, morreu, ressuscitou, está no céu, e nas verdades básicas do Evangelho, ter fé é muito mais do que apenas acreditar nisso, mesmo acreditar sincero e acreditar a tal ponto que o levou ao arrependimento, à confissão de pecados, à aceitação de Cristo como Salvador, levando-o a se tornar um verdadeiro filho de Deus. Certo? Ótimo. Mas ser alguém de fé é mais do que ter se tornado verdadeiramente um crente. E eu estou fazendo essa pergunta para você que se identifica e está convencido e é, de fato, um crente. Há muita variação de fé entre aqueles que se identificam como crentes. Você está pronto para levar a sua cruz? Você vai ter uma cruz, você tem uma cruz. Você não escapa da sua cruz. Não resista muito contra esta cruz. Resistir muito contra a cruz que Cristo lhe impõe é uma prova, uma demonstração de pouca fé, de uma fé fraca, frágil. Ninguém gosta de sofrimento. Ninguém gosta da cruz, não é agradável aos nossos sensos, aos nossos sentidos, não, mas faz parte do crente. Triste do crente que não tem uma cruz para carregar e não reconhece que tem e luta contra esta cruz. Leve a sua cruz e siga o Senhor Jesus Cristo alegremente, mesmo com lágrimas nos olhos, uma alegria vinda do Espírito Santo, vinda do alto. Você luta para ter atitudes cristãs, somente atitudes cristãs? Você luta para isso? Eu digo luta porque será sempre uma guerra entre nós e sempre teremos falhas nisto. Nunca alcançaremos este ponto de apenas atitudes cristãs neste lado embaixo do sol, nunca. Mas você luta para isto? Em suma, você gostaria de ser classificado, chamado, observado como um homem de fé, uma mulher de fé? A resposta é sua. Segunda característica que mostrava o estágio avançadíssimo da fé. Da fé de Enoque. Obteve testemunho de haver agradado a Deus. Na realidade, essa característica é a consequência da primeira, de ter fé. Aliás, o versículo 6, o famoso versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ele veio como consequência do 5. Antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O 6 é uma continuação do 5, é interessante, porque é necessário que aquele que... Aí continua a passagem que eu não vou desenvolver, mas note que fé e agradar a Deus andam bem pertinho uma coisa da outra. Só que agradar a Deus tem muitos níveis. Conseguir, de fato, agradar a Deus é muito mais do que apenas crer no que Ele diz, é muito mais do que apenas uma obediência rigorosa ao que Ele manda, mais do que apenas a capacidade de sofrer privações como crente. Agradar a Deus é algo que vai muito além. Eu imagino que deve ter crente que se deita à noite e antes de dormir, pensa assim: eu hoje não pequei, não estou lembrando de um pecado, apenas um pecado grave, e os que eu pequei eu já confessei a Deus. Foi bom, foi um dia bom, como crente, eu acho, bom balanço. E se sente feliz, e pronto, e vai dormir. O crente que deseja agradar a Deus só se sente realizado quando descobre que tem ou está tendo a oportunidade de fazer algo que agradou a Deus. Não é só não pecar. Ah, pastor, mas o não pecar já é algo que agrada a Deus. Eu sei. Mas além disso, além de apenas não pecar, mas partir para algo mais ativo, a ponto de agradar a Deus de uma maneira mais completa, E não se esforça apenas para fazer o que Deus manda, mas também o que Deus gosta. O crente que quer se tornar forte na fé, ele não. O estágio em que ele se preocupa apenas em saber o que Deus manda para obedecê-lo, esse estágio já ficou para trás. Ele já está no outro estágio. Não, é muito pouco eu fazer apenas o que Deus manda. Eu quero fazer o que Deus gosta. Eu quero agradá-lo, não somente por uma obediência rigorosa, mas por algo mais de mim, para ele. Enoque entrou nesse estágio, obviamente. Há uma diferença muito grande aqui. Imagine dois filhos obedientes, rapazinhos, vão fazer compras. E um gasta responsavelmente, inclusive, mas de uma maneira correta, mas gasta a sua mesada inteira com ele mesmo, ou com a verba que o pai deu para ele. O outro usa uma parte da sua verbazinha para comprar um presente para o pai. Ambos agiram corretamente, nada de errado em nenhum dos dois comportamentos. Mas uma criança vê a diferença entre uma atitude e a outra atitude. É óbvio. O desejo de agradar a Deus era algo presente em alguns servos dele. Davi, Salmo 19 a 14. Eu vou chegar lá só, não vou lhe esperar, porque eu quero tomar pouco tempo. Salmo 19, 14, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, diz Davi, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, agradável. Apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 9, versículo 9, pregamos recentemente na igreja sobre esta passagem aqui, e por isso... É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. A palavra aqui não é para lhes sermos fiéis, que é bom, obedientes, que é ótimo e faz parte, mas outro estágio, agradáveis. O próprio autor de Hebreus, voltando aqui ao nosso livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 28, ele diz... Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Pois assim era Enoque. E observem o detalhe entre o desejo de agradar e o agradar de fato. Que aqui nós temos, até aqui não temos falado que é importante desejar agradar a Deus. É importante querer ir para outro estágio da fé. Não, eu quero agradar a Deus, não é só obedecê-lo. Isso aí é básico. Eu quero mais, algo mais. Então eu quero agradar a Deus, o desejo de agradar a Deus. Mas o texto não diz que Enoque desejou agradar a Deus. Notaram? O que, que o texto diz? Que ele agradou. Mais alto ainda, o estágio de Enoque. Não é por obediência, não apenas o desejo de agradar, mas mais ainda, o fato de ter agradado. O testemunho do próprio Deus, esse me agradou. É um sonho dourado, dourado, pelo menos teoricamente, para qualquer crente, mas certamente um sonho que muitos crentes não fazem por onde tê-lo, ou nem pensam muito nisto, porque as consequências de fato agradar a Deus, muitas vezes não são muito... Não se dão muito bem com as coisas deste mundo, com os alvos deste mundo, com os valores deste mundo. São estranhos os valores de quem quer agradar a Deus e de quem ainda, mais ainda, consegue agradar. Está muito distante dos valorizinhos daqui. Quantas vezes você deseja alcançar algum objetivo e não consegue? Todo mundo passa por isso. Eu passo, você, todo mundo. Por que a gente não consegue? Basicamente duas coisas. Primeiro, porque o desejo, apesar de sincero, não é tão grande, não é tão forte. Sincero, desejo hipócrita, não estou nem colocando aqui, nem fingido. Sincero, mas não é tão grande. Naquele exemplo do filho que gastou a mesada dele, ou a verba dele todinha para si próprio, mesmo corretamente, ele pode até ter dito assim... Eita, papai, o fulano comprou um negócio para ti, ó. Pois é. Aí veio o pai alegre com o filho que comprou, lembrou uma coisinha para ele e disse, eu até pensei. Você pensou? Pensei. Pensei em te dar um presente também. Ah. Aliás, eu tenho a impressão que a ideia de dar uma coisa veio, foi de mim, que coincidência ou não, a gente estava indo para o shopping, aí eu disse para o meu irmão, vou dar um negócio para o papai. Aí eu disse, boa ideia. Aí ele comprou. E eu, pois é, para aparecer um tênis lá, daqueles que piscam. Última palavra, levou a verba todinha. Mas eu tinha uma vontade tão grande, papai, de ter te comprado alguma coisa. Eu acho que o pai dá vontade assim, para, pode parar, tá bom, já, tá bom. Não sei se é algo aí de irritante, de até de hipocrisia, não sei o que é isso não, mas é muito estranho. Eu queria te dar, eu pensei em te dar um presente, eu pensei em comprar, eu pensei em te ligar, eu pensei em fazer, sim, pensa, e eu pensei em agradar a Deus, eu gostaria tanto de agradar a Deus, gostaria coisa nenhuma, quer dizer, deixa eu dizer de outra forma, gostaria tanto de jeito nenhum, gostaria, eu estou sendo coerente com o fato que eu estou falando de pessoas que têm um desejo sincero, então não estou dentro da sinceridade, estou admitindo que é sincero, mas é pífio, fraco, um desejo pequeno, que qualquer tênisinho que pisca, leva, chega primeiro, e não deixa nada para Deus. Cadê o desejo? O tamanho, não o desejo, cadê o tamanho daquele desejo? Cadê a força, a robustez daquele desejo? Piu! Some como uma palha. Uma palha é uma coisa real, mas some com muita rapidez, basta soprar, você nem vê mais. Então, um dos motivos pelos quais nós não conseguimos agradar a Deus é porque o nosso desejo, considerando que é real e é sincero, é muito pequeno. Segundo motivo, porque a realização do desejo está além da capacidade de conseguir. É outro motivo pelo qual muita gente não consegue realizar os seus desejos. Claro, isso faz parte. Está além da capacidade, você não consegue. Aí deixe-me dizer o seguinte, pode haver uma alternativa de que você não consegue naquele momento, mas você pode investir naquilo. Ou você pode dizer, eu não vou alcançar aquele objetivo como eu gostaria, mas eu vou tentar chegar perto. Se for um assunto de dinheiro, um presente para alguém, é caro para mim dar isso hoje para o meu pai, para minha mãe, para minha mulher, mas eu vou poupar, eu vou sacrificar algumas coisas, mas eu vou comprar isso um dia. Ou eu tenho um desejo de fazer um curso muito caro, para mim hoje não dá, mas eu vou marcar um alvo, daqui a alguns anos eu vou fazer esse curso, se Deus permitir. Ou seja, você não consegue um objetivo naquele ponto, naquele tempo, naquele momento, mas você marca o objetivo, o seu desejo. Se o interesse é muito grande, você pode até conseguir aquele objetivo, ou pelo menos chegar perto. Então eu quero encerrar aplicando o óbvio mesmo e dando duas sugestões. Nessa vontade de agradar a Deus, procure ser cada vez mais forte nisto. Aumentar essa vontade. Que nada lhe impeça de realizar o desejo sincero de agradar a Deus. O egoísmo vai tentar apagar e soprar esta palha, se for palha. Ambição, dificuldades, e poderia aqui citar muitos motivos, que para o jovem de lá foi o tênis bonito, que ganhou da vontade de agradar a Deus. Então não deixe que coisas daqui, suas, defeitos, falhas, dificuldades, coisas materiais, não permita que essas coisas rapidamente passem por cima e atropelem e sufoquem o seu desejo de agradar a Deus. Segundo, desenvolva uma estatura espiritual, procure desenvolver para poder conseguir agradá-lo. Invista na sua santidade, invista na sua comunhão com Deus, como aquele exemplo de alguém que poupa, eu vou chegar lá, eu vou conseguir lá, e investe, planeja, tem objetivos. Crescimento espiritual não é algo que vem como mato, dá como mato, cresce de qualquer forma, não. É algo que dá trabalho, uma planta bonita, especial, mas cheia de detalhes para ser obedecidos, em ser trabalhado, em ser devidamente alimentado, em poda, em algum mineral para colocar lá e servir como uma vitamina para a planta e tirar matos ao redor dela e aguardar o momento certo e sombra no momento certo, dá trabalho. No fim, fica uma planta linda. Então, o crente que agrada a Deus mesmo, ele não chegou naquele ponto como um mato que cresce em qualquer lugar. Pode ter certeza disso. Houve luta, houve decisão, houve batalha de vontades internas, a guerra espiritual, houve tentativas do diabo de todo jeito de atrapalhar, de impedir aquilo, houve muita luta. Saibam disso, não é à toa, saibamos nós isso, não é à toa que alguém se torna um Enoque. Muita luta, determinação, sacrifício, trocar uma coisa pela outra, trocar uma outra pela outra, troca, 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 troca o tempo todo. Jesus tinha um alvo de agradar a Deus, e eu achei bonito a forma como ele afirma, não que tentava alcançar esse alvo, mas que conseguia. Ele falou aqui com a autoridade dela. João 8,29. Se você quiser, eu já estou encerrando mesmo, se você quiser, eu lhe espero para você chegar lá e se deliciar comigo neste versículo e grifar, se você tem o costume de grifar a sua Bíblia, essa é uma oportunidade boa. Que coisa linda, linda. João 8 e 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu tento fazer sempre o que lhe agrada. Não tenho tento, eu faço o que lhe agrada. Que frase bela do Senhor Jesus Cristo, talvez das mais belas que ele proferiu aqui, e até muito pouco conhecida. Eu faço o que ele agrada. Esse é o crente. Não estou chamando nem Jesus Cristo de crente, porque eu não sei se eu aplicaria este termo para ele, ele sendo o próprio Deus. Embora em termos humanos ele era um homem que, claro, cria em Deus, no Pai, e era obediente a Deus e tudo mais. Mas, vamos dizer, um modelo de crente, como era o nosso modelo em tudo. Ninguém vai conseguir, nem Paulo dizia isto, ninguém conseguia dizer. Ele poderia dizer, ele não tinha pecado. Mas que afirmação para você poder dizer. Já pensou o grau de ousadia você dizer, porque eu faço quase sempre o que lhe agrada. Já é muito. Mas tente colocar este alvo. Vemos agora, irmãos, porque Enoque não viu a morte, porque andou com Deus. E essa expressão resume bem a vida dele inteira. Ele resolveu agradar a Deus. Optou, decidiu. Pois imite Enoque disto. Tenha uma vida de fé. Não apenas na obediência, mas decidindo agradar a Deus em tudo e com a misericórdia de Deus, com o poder de Deus, conseguindo agradar em alta medida a Deus. E desta forma, você vai conseguir andar com Deus. Vai conseguir andar com Deus. E Deus lhe tomará para ele. Não obrigatoriamente, claro, no sentido exato, como Deus tomou para si Enoque, tirando Enoque daqui fisicamente. Mas isso é algo especial à parte, que Deus fez apenas com duas pessoas na humanidade, como sabemos, Enoque e Elias. Mas tomar você para si, não. Aí não é uma alta exceção de Deus, aí não é algo que você não ousaria nem pensar em ser como Enoque e para Deus trasladado. Não, não. Mas seria uma honra muito grande um crente chegar e pensar assim: Deus finalmente me tomou para si ao longo desta vida. Pode ser uma jovem de 15 anos. Eu leio biografias de pessoas como Jonathan Edwards e de outros. Eu digo, eu não acredito, está lá. Ele escreveu isso aqui com 13 anos de idade. Não pode. Escreveu isso aqui com 16 anos de idade. Não dá, não pode. Chega a dar angústia. Como é que pode? Spurgeon pregou isso aqui com 19 anos de idade, foi. E eram pessoas como nós, sujeitas aos pecados que nós temos, vivendo neste mundo velho do mesmo jeito, em outra época, mesmo o mesmo mundo, as doenças, as dificuldades, mesma coisa, tinha que comer, tinha que dormir, tomar banho, mesma coisa. Mas é impressionante. Então, o crente achar intimamente dizer, eu acho que Deus está me tomando para si. Eita, em minha vida, eu posso ter 15 anos, ou 20, ou 30, ou 50, ou 80, mas eu estou vivendo uma fase diferente até o dia dele lhe tomar para si, como toma todos nós crentes, em que nós morremos e ele nos leva para o céu, claro. Mas o que eu estou falando aqui, a experiência que eu estou falando aqui, é em vida ser tomado para si, do ponto de vista e de uma atitude de Deus. Vamos orar. Obrigado, ó Deus de Enoque. Obrigado pela fé deste homem que conseguiu te agradar em grande medida. Não no nível do próprio Senhor Jesus Cristo, porque ele não tinha pecado, Jesus, mas Enoque tinha. Mas no nível altíssimo, e que nós possamos imitá-lo nessas coisas comentadas. Em nome de Cristo te peço e te agradeço. Amém.